Atos 26, de 9 a 19, diz assim. Atos 26, não, é de, perdão, é isso, 9 a 19. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu até aqui, vamos orar. Senhor, ilumina nossa mente, Pai. Esse é o papel do Espírito Santo, a entendermos esse texto, como ele vai nos exortar, assim como fomos exortados hoje pela manhã, a entendermos o que é de fato a conversão, o chamado do Senhor e quais as implicações disso para a nossa vida e para a igreja. Então, diante dessa mensagem que continua aquilo que aprendemos de manhã, perceberemos que todos carecemos de igual modo da mudança que o Senhor faz em nós. Que não há melhores, não há piores, há apenas homens caídos, depravadamente corruptos, que precisam do Senhor para nos salvar do inferno, da tua ira e de nós mesmos. Nos ajuda a ver isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu imagino que uma das coisas mais empolgantes que acontece na vida de um crente, pelo menos assim era antigamente, né? Talvez hoje ainda continue um pouquinho, é quando alguém é chamado para contar a sua conversão. Como é que ele chegou até Cristo? Aqui nos homens a gente percebia muito essa empolgação e essa animação quando alguém tinha a oportunidade de contar o seu testemunho, como Jesus o resgatou. Aí às vezes as pessoas capricham nos detalhes para contarem como que Jesus, com a sua voz doce e poderosa, nos chamou para perto de si e nos deu uma nova oportunidade de vida. Muitos de nós aqui já vivemos experiências passadas de morte espiritual que, se não fosse a graça salvadora de Jesus, nós não estaríamos aqui. Eu mesmo já ouvi várias histórias emocionadas e até mesmo emocionantes. Algumas que para nós homens, por exemplo, nos inspiraram a continuar firmes no Senhor durante o ano de 2022. Falar sobre como fomos literalmente libertos da morte espiritual e conduzidos por Cristo para o seu reino é uma das mais belas histórias que alguém pode contar na sua vida. Eu posso contar com muita emoção e alegria o dia do meu casamento com Lely, mas mais emocionado do que isso, eu posso contar o dia em que Cristo me resgatou das trevas para a luz, dada a importância do que é um novo nascimento para a vida de um crente. Agora, com certeza, Muitos de nós aqui queríamos ter tido experiências tão sobrenaturais como essa de Saulo, que nós ouvimos pela manhã e agora ouvimos pela noite. Você percebeu que é o mesmo relato, como eu disse de manhã. Pela manhã, Lucas escreveu. Agora é o próprio Paulo que está contando para o rei da sua conversão. A experiência dele na estrada de Damasco é a conversão mais famosa do Novo Testamento. Tão importante é que Lucas, como impressionado por essa história, conta 3 vezes sobre como Paulo foi alcançado pelo Evangelho. E o próprio Paulo, todas as vezes que teve oportunidade de falar, contou do seu encontro com Jesus naquela estrada a caminho de Damasco. Ele quer, tanto ele quanto Lucas, que as pessoas vejam como Deus age de forma poderosa em chamar para perto de si até o principal dos pecadores, como ele mesmo se rotulava, para uma graça perdoadora. Por isso, a história dessa conversão ela é muito importante para nós, porque você pode pensar assim, se Deus foi tão misericordioso para chamar para a salvação um homem como Paulo, declaradamente um perseguidor odioso da igreja, dito pelos seus próprios lábios, do versículo 9 e 10, ele pode fazer milagres, continuar operando milagres em pessoas que nós sequer conseguimos ver a mão de Deus agindo. Então, quando pensamos nessa conversão, às vezes nós nos impactamos, nós ficamos impressionados, mas se existia a tal da invejinha branca, rola uma invejinha branca aqui de Saulo, porque assim, poxa Deus, minha conversão foi tão ralada, né? Foi tão assim, não teve aí uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia, eu não ouvi nenhuma voz falar comigo, eu não vi anjo, eu não vi nada, simplesmente eu fui lá na frente, o pastor orou, aceitei Jesus. Rola essa pergunta assim, será que a conversão de Paulo é mais importante do que a minha? Ou pior, né? Será que eu realmente sou convertido, já que eu não vi nada disso, não ouvi ninguém sussurrar nada no meu ouvido e tal? Parece que nós sempre desejamos que a nossa conversão seja aquela história de Hollywood, com laser, com fumaça, com extraterrestres, com todo tipo de coisa. Mas nem sempre é assim. Tem pessoas que foram convertidas a Deus na simplicidade da rotina, no dia a dia, na coisa comum. E o importante para nós hoje é entendermos o que é a conversão. E saímos daqui essa noite com a seguinte resposta: eu sou alguém convertido de verdade? Ou eu sou só um religioso? Ou eu não sou nem religioso e nem convertido, eu só sou um cara que está existindo e indo para a igreja porque está sem dinheiro para ir para a balada? Vamos tentar responder essas perguntas hoje, olhando para a vida de Paulo. E assim, depois de olhar para a vida de Paulo, para a conversão de Paulo, olhar para a nossa vida, vamos chegar a uma conclusão. Se eu sou alguém convertido, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, eu sou dele e a minha salvação está garantida em Jesus. Então, pensando sobre Saulo ainda, eu preciso levar você a perceber que, de um lado, a conversão de Saulo foi única e Deus não tem a intenção de repetir, se assim ele não quiser. A conversão de Saulo foi um evento único, sobrenatural, dramático, que envolveu luz, envolveu voz, envolveu cegueira, envolveu a aparição do Jesus ressurreto e, possivelmente, nenhuma pessoa depois de Saulo de Tarso tem a mesma experiência que ele. Foi um evento determinado por Deus e que não é obrigatoriamente uma doutrina a ser repetida pelos cristãos ao longo dos tempos. Por outro lado, eu também não preciso ir no mesmo caminho de Saulo para achar que eu sou convertido ou não. Eu não preciso ter essa mesma experiência que ele para dizer que eu sou alguém crente. A Bíblia não me força a isso. No Novo Testamento, não há nenhuma outra indicação de que conversão tem que ser uma coisa sobrenatural. Mas aí você se pergunta, pastor, já que eu não tenho experiência sobrenatural, já que o Novo Testamento não me obriga a passar por isso, como eu vou saber se eu sou alguém convertido? E aí são 3 perguntas que nós vamos responder hoje. A começar pela primeira pergunta, olhando para esse texto, o que que significa conversão? A segunda pergunta é quais as etapas de uma conversão? E por fim, quais são os sinais de um crente convertido? E aí eu vou responder algumas indagações que eu deixei em aberto pela manhã. Porque pela manhã nós vimos o vil pecador, Saulo, opositor da igreja, entregue a fazer tudo o que era contrário à vontade de Deus. E esse ser foi alcançado pela graça. Mas Deus, e agora? Ele deve continuar do mesmo jeito? A Bíblia exige mudanças? Como é que um convertido se comporta quando resgatado do império das trevas? E aí a primeira pergunta a ser respondida é: o que significa conversão? Olhemos para os versículos de 9 a 12. Paulo, nesse texto... Vanessa, essa é a água de domingo passado? Ou é a diária agora? Bem, dos versículos 9 a 12, nós temos Saulo, agora já chamado de Paulo, narrando a sua conversão. E eu quero que você perceba os detalhes da fala de Paulo. Ele assume o seu coração. Vimos isso pela manhã. Ele diz: rei, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Percebam que ele não queria fazer alguma coisa contra a igreja do Quatraque, contra o fulano A, o fulano B ou o fulano C. O que Saulo tinha como determinação no seu coração era: eu quero extinguir da face da terra o nome de Jesus. Ele assumiu para si essa tarefa de aniquilar o nome de Jesus da face da terra. É alguém que está declarando o ódio que ele tinha contra tudo que parece ser de Deus. Ele diz: olha, eu fiz exatamente isso. Eu queria acabar com o nome de Jesus, a ponto de, falamos pela manhã, ele recorrer às leis do Estado, às autoridades supremas, para lançar na prisão tanto homens como mulheres. O versículo 10, Paulo ainda diz que ele não apenas prendia, mas ele condenava essas pessoas a uma morte vexatória, por apedrejamento, em execução em praça pública, para que servisse de temor aos outros cristãos. E ele diz que ele dava voto contra essas pessoas, sendo alguém que consentia com a morte dos cristãos. Eu falei muito bem isso pela manhã para provar que alguém como Saulo, que se levanta contra os bons costumes, que se levanta contra a tradição cristã, que se levanta contra aquilo que nós entendemos ser um conservadorismo de direita, era alguém muito impróprio para a salvação. Era alguém que nós não achamos que Deus pode operar um milagre, porque temos a tendência egoísta, pecaminosa, de achar que Deus só deve salvar pessoas que se parecem comigo. Foi o que falamos hoje pela manhã. E Lucas escreve sobre a conversão de Saulo para mostrar que Deus salva os improváveis. Deus salva a quem Ele quer. E que nenhum de nós está pronto ou merece a salvação. Então Saulo relata quem ele era, expondo o seu coração. Versículo 11. Tendo prazer em castigar os crentes, obrigando-os até mesmo a blasfemar contra o nome de Jesus. Quando nós olhamos essa descrição, nós percebemos alguém comprometido contra a igreja. O final do versículo 11 é estarrecedor, porque ele fala que o seu coração era totalmente motivado por ódio, fúria contra a igreja, e os perseguia por onde quer que estivesse. Então é nesse contexto que nós vamos perceber que a conversão significa que quando Jesus morre na cruz, ele não apenas faz a parte dele, dizendo assim: olha, faz por ti que eu te ajudarei. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não diz algo do tipo: pronto, agora é só você andar na linha que você vai completar o que eu fiz por você. Porque se Jesus deixasse sobre a nossa condição, sobre a nossa tarefa, o desafio de nos acertarmos para buscar a Jesus, essa igreja estaria vazia, eu estaria desempregado e não teríamos cristãos no mundo. Porque nenhum de nós aqui tem nenhum tipo de mérito para dizer: eu consertei a minha vida para que Jesus me aceitasse. Eu, um típico cidadão brasileiro, mereço a salvação porque Jesus fez a parte dele e eu fiz a minha. Paulo está relatando que na cruz de Cristo e pela cruz, Jesus completou uma obra de salvação, onde ele assume a dívida de todos os homens caídos, dizendo o seguinte: eu os salvei mesmo que você não queira a minha salvação. E esse é o grande mistério da fé. Pela manhã, nós observamos que Saulo saiu de casa determinado. Os versículos de 9 a 12 mostram que Saulo estava determinado a acabar com a igreja. Ele estava no caminho de Damasco, ele não estava em santificação, ele não estava em crise existencial, ele não estava consertando as coisas da sua vida, ele estava no meio do seu coração em puro ódio e fúria contra a igreja. Eu posso dizer que Saulo estava no momento mais furioso contra a igreja. Porque agora ele conseguiu apelar às instâncias superiores. Ele foi ao Senado, ele foi ao Congresso, ele foi ao STF do seu tempo pedir documentos legais. Antigamente tinha um filme do Charles Bronson, vocês não vão lembrar, vocês são todos jovens, onde ele falava que ele tinha permissão para matar. Saulo tinha esse documento, o que ele fizesse contra a igreja seria absolvido pela justiça do seu tempo. Ele era alguém impulsionado pelo Estado para acabar com a igreja. E foi nesse momento que Jesus, na cruz do Calvário, antes mesmo de Saulo decidir-se em acabar com a igreja, mostrou que na cruz, ao gritar, está consumado, o nosso Salvador garantiu que aqueles por quem ele morreu seriam salvos, mesmo quando não imaginavam tal salvação. Esse é um milagre, um mistério da fé. Cristo morreu por pessoas que odeiam o seu nome. Cristo morreu por pessoas que blasfemam contra ele e que fazem outros pecarem. Cristo morreu pelos seus perseguidores. Pasmem, da mesma forma que morreu por mim e por você. Isso já começa nos deixando desconcertados. Porque nós não podemos imaginar que estamos numa condição melhor do que aquelas pessoas que hoje, nesse exato momento, estão se voltando contra a igreja. Estão se voltando contra o Senhor, porque se na cruz do Calvário, Cristo decidiu morrer por aquelas pessoas e abençoá-las com a dádiva da salvação, elas serão tão amadas igual eu e você. Isso te deixa desconfortável, porque me deixa desconfortável. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos melhores que os outros. Porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, Deus deve me considerar melhor do que alguém. E esse é o ponto que desde de manhã eu quero deixar você desconfortável. Meu irmão, no Evangelho, no caminho da cruz, não existem pessoas melhores do que outras e nós não podemos ver-nos assim. Nós devemos nos enxergar como pessoas totalmente não merecedoras da graça, tão vis pecadoras como Saulo, porque a graça que foi derramada sobre nós, a gota de sangue de Jesus, que foi aspergida em nosso lugar, também caiu sobre as vestes de um homem tão miserável como o apóstolo Paulo. Então, quando Jesus entrega-se na cruz do Calvário, a bênção da salvação é recebida por todos aqueles a quem ele determinou salvar. Ele não deu ao homem a tarefa de decidir sobre a salvação, mas ele deu ao homem a bênção de receber esta graça pela fé em seu sacrifício. E a fé, ela é a resposta do que nós chamamos a aplicação da salvação. Porque ninguém crê para ser salvo, você não estaria aqui. Mas por causa da obra de Jesus, é que nós passamos a crer. E por essa fé, que nos garante a certeza desse sacrifício, é que nós estamos no céu. Então, após a conversão, nós entendemos que Deus ele atribui a uma questão de ordem de salvação. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, os que são de Deus são agraciados por esta escolha totalmente divina. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Então Deus, a partir da cruz do Calvário, ele agracia algumas pessoas, escolhendo de forma totalmente divina alguns que ele deseja para a salvação. Essas pessoas são chamadas para nascerem de novo mediante a fé. Tais pessoas são levadas a um arrependimento de seus caminhos e diante de Deus são declaradas justas porque ele é o reto juiz. Após essa declaração de retidão, de perdão dos pecados, essas pessoas fazem parte da família de Deus. Todas essas coisas acontecem de forma espiritual e de forma simultânea no coração do crente. Só que após a conversão, o crescimento em santificação e a permanência no corpo de Cristo é uma marca do crente. Esse crente que continua na igreja, continua no corpo, se santificando, aguardando a glorificação, esse é o verdadeiro cristão. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 29 e 30, e perceba o que é a conversão pelo Evangelho. Diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note que essa ordem da salvação começa com Deus, em sua soberania, escolhendo quem Ele deseja presentear com a salvação. Não é por causa de quem você é, não é por causa do que você fez ou pelo que você faz, mas porque Ele, como autor e consumador da salvação, escolhe e abençoa pessoas tão imerecedoras como eu, você e o próprio Paulo, para receberem essa dádiva da salvação. E nessa ordem, Ele começa escolhendo pessoas para si, chamando para perto, tirando essas pessoas da morte, dando a elas uma nova vida e preparando a sua caminhada para um dia estarem com Ele para sempre. É nesse estado de miséria espiritual, nesse estado miserável de condição humana, é que Deus apresenta a sua graça. Os versículos de 9 a 12 de Atos 26 nos mostram isso. Saulo estava mergulhado no peso do seu pecado, ele estava cego contra os males que ele estava fazendo contra Deus. Ele estava tão obcecado, obstinado pelo seu propósito, achando que aquilo era um benefício, que ele se levantou contra o próprio Cristo. E foi nesse exato momento que a graça de Deus foi derramada sobre ele. Quando ele não merecia, quando ele não queria, quando ele não imaginava, Deus decidiu salvar. Pense um pouco na sua vida antes de apedrejar o apóstolo Paulo. Você também estava na mesma condição. Talvez você não era um assassino de cristãos, mas os teus pecados em nada eram diferentes do apóstolo Paulo. Talvez você não pisoteou crianças com seu cavalo, talvez você não consentiu com a morte de pessoas, mas os seus pecados não são melhores ou mais a menos do que o do apóstolo Paulo, porque você também nasceu caído, porque nós também já nascemos condenados, e por isso a graça de Deus é derramada, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer, mesmo quando nós não queremos. Paulo vai relatar, nesse seu profundo estado de miséria espiritual, a ponto de ele falar que deveria se opor a Jesus, cometendo atrocidades contra ele, que foi nesse exato momento que a salvação chegou em seu coração. E por isso que uma aplicação é muito bem-vinda aqui. O coração de Saulo e o nosso coração são exatamente iguais no conteúdo e no desejo contrário à obediência à voz de Deus. Talvez você não estava determinado a fechar igrejas, mas você era um desobediente à voz de Deus. Você se levantava contra Deus a ponto de a Bíblia chamar o ímpio, que era você e era eu, de inimigos da cruz. Então nós estamos na mesma condição. Nós e Saulo estamos na mesma condição de uma vida que não foi alcançada pela graça e que merecia a condenação de igual forma, porque mesmo não sendo assassinos de cristãos, éramos inimigos de Deus. Como eu disse, talvez você não foi um assassino, mas a Bíblia diz que você era separado de Deus, que você era um ignorante, que você era uma pessoa dura, uma pessoa insensível, um libertino, um devasso, um impuro e um obscurecido. Isso não sei o que estou xingando você, está em Efésios capítulo 4, projeta aí antes para ninguém me processar. Efésios 4, 17 a 19. Essa é a descrição de você e a descrição minha quando não éramos alcançados pelo Senhor. Por isso, irmão, quando nós olhamos para Saulo, um convertido improvável, nós devemos olhar para nós. E não apenas para Saulo, mas para tantas pessoas que hoje os crentes consideram inimigo do Evangelho. Como eu disse pela manhã, todas aquelas pessoas que hoje, por conta de uma ideologia política, se levantam contra os valores cristãos, se levantam contra a igreja e que nós achamos que não merecem a salvação. Que nós chegamos a proferir palavras odiosas contra elas, do tipo, eu odeio isso, eu odeio fulano, eu odeio ciclano. Se o evangelho que você crê, se o evangelho que você lê, não te faz entender que Deus salva os mais improváveis, meu irmão, você não entendeu o evangelho. Porque o improvável Saulo foi convertido ao Senhor. O improvável Madison foi convertido ao Senhor. Não é porque eu era bonzinho ou porque eu merecia, mas porque o amor de Deus me chamou para o seu evangelho através de uma voz poderosa. Não foi sobre a luz do meio-dia, mas foi na minha consciência, no meu coração, dizendo, você é um filho amado de Deus. Então, a conversão de Saulo nos ensina que Deus salva quem Ele quer. Deus salva quando Ele quer, e que não somos nós quem determinamos quem deve ou não deve ser salvo, e que pecamos quando achamos que pessoas, porque se levantam contra os valores cristãos, porque são de esquerda, porque fazem isso ou aquilo, não merecem a salvação de Deus, e nós contribuímos com muros que impedem essas pessoas de conhecer o Evangelho. Saulo é um exemplo de que a conversão é uma atitude de Deus, demonstrando seu amor, até mesmo contra quem o persegue. A segunda resposta que eu quero que você saia daqui hoje com ela é quais são as etapas de uma conversão. Nos versículos 9 a 12, a 11, entendemos o que é a conversão. É pegar esse indivíduo e remanejá-lo das trevas para a luz, sem que ele faça alguma coisa por si, mas sendo Deus gracioso nessa atitude de conversão. Agora, as etapas, verso 13, até a primeira parte do verso 16. Saulo vai dizer que esse encontro que ele teve com Jesus foi um relato tão poderoso que ele vai descrever com detalhes. Mas eu quero chamar a sua atenção porque há uma questão que precisamos pensar. Por que que nós precisamos de conversão? Uma pergunta básica, por que que alguém precisa se converter para ir para o céu? Eu não já sou um cidadão de bem? Eu sou fiel à minha esposa, eu pago meus impostos, eu não falo palavrão, eu não fecho ninguém no trânsito. Eu sou um bom marido, uma boa esposa. Por que que eu preciso dessa tal conversão? E eu preciso te lembrar que o pecado, ele infectou e corrompeu tanto a humanidade que a única saída que a Bíblia apresenta para este mundo, grave bem isso, não é uma mudança de sistema de governo. Não é uma globalização, uma unificação da moeda, não é uma nova forma de tecnologia, mas a Bíblia vai dizer que a única solução para esse mundo, por causa da desgraça do pecado na humanidade, é uma renovação completa de todo o ser humano, seu corpo e sua alma. Ela vai chamar isso de novo nascimento. Sabe, irmão Davi, quando alguém é tão feio que a gente fala assim, bicho, só tu nascendo de novo? Alan ouve isso direto na rua, bicho, é só tu nascendo de novo. A Bíblia vai dizer que a única solução para esse mundo não está na política, não está na economia, não está na cultura, nem na tecnologia. Está em nascer de novo. Por quê? Porque os problemas que nós vivemos não são resolvidos por políticos. Não são resolvidos por líderes globais, não são resolvidos por fim de pandemia, não são resolvidos pela tecnologia, mas só serão resolvidos quando o pecado se tornar algo longe de nós. E só existe um caminho para isso, a conversão do indivíduo. Reorganizar a vida, modificar meu comportamento, parar de fumar, parar de beber, ser uma pessoa mais saudável, não comer isso, não comer aquilo, fazer boas ações, ser a minha melhor versão no ano de 2023, meu irmão, essas coisas são insuficientes para resolver o problema da sua vida. Você pode virar vegano, pode virar vascaíno, só não pode virar outras coisas, mas nada disso vai resolver o seu problema, sabe por quê? A Bíblia diz que o problema do mundo é você, e você só pode mudar se algo acontecer dentro do seu coração. Foi o que Jesus conversou com Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus disse: Nicodemos, a única saída é você nascer de novo. Então a primeira etapa da conversão é um novo nascimento. É exatamente o que Paulo relata aqui. Ele foi prostrado de joelhos, caiu por terra, versículo 14, porque Paulo precisava, não era apenas abandonar o ódio contra cristãos. Ele não precisava apenas abandonar o vermelho e vestir verde e amarelo. Ele não precisava apenas mudar de partido político ou de visão sobre o cristianismo. Ele precisava mudar de coração. Ele precisava nascer de novo. Então ele fala que tudo começa quando ao meio-dia ele se encontra com uma luz mais resplandecente que o sol. E essa luz brilhou ao redor dele e o chamou para uma nova vida. Saulo então afirma que assim como uma criança não contribui em nada para vir ao mundo, a conversão começa com a confirmação de que o homem é totalmente passivo. É Deus quem faz o homem nascer de novo. Enquanto o homem ainda está morto em suas transgressões, sem desejar a Deus, sem ter nenhuma esperança de mudança, Deus então o chama para uma nova vida. Ele regenera o indivíduo, agora arrancando a podridão dos seus pecados, e assim como uma criança, uma nova oportunidade de vida. Portanto, para juntarmos a mensagem de hoje, de manhã e agora à noite, o quadro completo é o seguinte: alguém improvável pode ser alcançado pelo Evangelho, isso é graça de Deus, mas aquela postura anticristã, aquela postura contra Deus e contra o Evangelho é perdoada por esse Cristo que se encontra com ele. E uma vez perdoada, o desafio da vida cristã é: abandone a sua velha forma de viver, abandone os seus velhos pensamentos, abandone tudo aquilo que você faz que é contra o Senhor e viva de forma diferente. Por isso, eu reforço aquilo que tenho ensinado na igreja. Nós, crentes, que somos fiéis ao Evangelho, devemos viver de forma que agrade o Evangelho e não as nossas visões partidárias políticas. Não adianta você vir para cá, para a igreja, socado em sua cabeça de ideologia partidária, achando que isso é Evangelho. A Bíblia te convida para um novo nascimento, e essa vida nascida em Cristo é pelo Evangelho e não por petistas ou bolsonaristas. Por isso a tensão que temos nesse momento. Saulo era alguém contra os princípios do reino de Deus, alguém que defendia a agenda de um mundo voltado contra o Evangelho. Ele foi colocado ao chão quando Jesus disse pela manhã, se você perdeu, você pode assistir lá no YouTube, aí isso aí funcionou, né? Está lá no YouTube, Jesus fala assim: Saulo, eu sou Jesus quem você persegue. Temos muitas formas de interpretar isso, mas a primeira é: Saulo, eu estou aqui diante de você. Você tem matado os meus filhos, tem perseguido a minha igreja, você tem feito mal contra os meus filhos, aqueles por quem eu morri. Vamos prestar conta nós dois agora. Só que Cristo não condena o cego, o miserável, o improvável Saulo, porque a Bíblia diz que ele estava com a mente obscurecida, ele estava fazendo aquilo que o mundo quer. Mas quando a graça de Deus salva alguém, quando a graça de Deus vem sobre alguém, aquela pessoa tem uma oportunidade de receber a compaixão de Deus, ele se levanta diferente. De perseguidor dos cristãos, ele passa a ser o maior pregador do primeiro século. Porque a vida que ele vivia, contrária ao Evangelho, agora deve ser vivida a favor do Evangelho. Deve ser vivida pelos princípios do reino de Deus. E qualquer que seja o seu argumento ideológico partidário, quer seja por afirmações de direita ou de esquerda, tudo é farinha do mesmo saco, se não forem pró-evangelho, se não forem princípios da palavra, devem ser abandonados por você. Não importa se você é verde e amarelo ou se você é vermelho, para mim tanto faz, porque tudo é farinha do mesmo saco. O que importa é que um novo nascido se levante para viver os princípios do Evangelho. Certamente, Saulo teve várias experiências na sua vida, mas nenhuma delas foi tão impactante quanto esse momento. Foi tão impactante na sua trajetória que ele se levanta um homem diferente. Pela manhã eu falei, um homem humilhado, Um homem que entendeu que viver no Evangelho é viver no corpo de Cristo, precisando das pessoas, ele se levantou obediente à voz do Senhor e alguém usado por ele. A etapa da conversão é você se tornar alguém que vive pelo Evangelho. Outra etapa está no versículo 14, quando Saulo vai nos mostrar que todo convertido é alguém humilhado por Jesus, para uma humilhação que leva à salvação. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque existe uma, não sei como é que está a sua versão, no versículo 14, assim, Saulo, é duro para você ficar dando coices contra aguilhões. Lucas não relata isso, mas é importante Paulo citar essa frase aqui. Porque o encontro verdadeiro com Cristo nos humilha em uma humilhação redentiva, onde o meu orgulho, o meu eu impuro é lançado aos pés de Jesus e roga por misericórdia. É nessa hora que, humilhados, o Senhor fala em nossa alma, o Senhor enche o nosso coração de uma nova oportunidade. Perceba que a conversão é também um basta na sua ignorância espiritual. Essa é a expressão que está escrita aqui. Deus, o reto juiz, diz o seguinte: Saulo, você é um insensato, cara. É a tradução dessa expressão. Saulo, sua mente está tão obscurecida, você está tão cego pela sua ganância de poder, tão desesperado para fazer o seu partido, os fariseus, acabarem com a igreja, que você está dando murro em ponta de faca. A expressão é exatamente essa. Paulo, você não é maior do que eu. Saulo, não adianta você tentar provar que eu não existo. Saulo, não adianta você querer frear a minha igreja. Saulo, não adianta você tentar impedir uma obra que eu já comecei. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano que homem nenhum pode frear. Deus tem uma obra que homem nenhum pode parar, e Saulo estava cego. Assim como muitos hoje se levantam contra a igreja, se levantam contra o cristianismo, achando que vão parar a obra de Deus. Nós não devemos temer esses homens. Não devemos temer esses sistemas. Meu querido irmão que me ouve, mais uma vez ouça o que eu estou pregando e entenda a clareza das minhas palavras. Não tenha medo se em janeiro de 2023 a nossa política não for o que você imaginou. Não tenha medo quem vai assumir a cadeira presidencial, porque quem governa esse mundo não é o homem de nove dedos. Quem governa esse mundo é Deus, e Ele faz o que Ele bem entender. E o nosso papel não é se desesperar, o nosso papel não é de se revoltar, o nosso papel é de nos humilharmos e dizer: Senhor, está em Tuas mãos a nossa vida, quem faz a reta justiça é Ele, não sou eu. Quem é o reto juiz é o Senhor, não somos nós. Saulo é um exemplo disso. Saulo, para de bobagem, cara. Você está servindo à toa os seus propósitos. Eu vou te ensinar, Saulo, que você deve viver por mim. Então, a conversão, primeiramente, nos dá um novo coração, capaz de amar a Deus. Em segundo lugar, nos dá uma experiência com Deus. E em terceiro lugar, nos ensina a viver conforme a palavra de Deus. O que nos leva à última pergunta. Pastor, quais são os sinais de um convertido? Versos 16 ao 19. Aprendemos até aqui que o primeiro ato da natureza renovada de um pecador é a conversão. Deus converte os meus caminhos. E conversão é a decisão de entregar a minha vida àquele que está me chamando de forma irresistível. Me arrepender dos meus pecados, crer em Cristo e viver conforme a sua palavra. Portanto, o primeiro sinal de um coração convertido é uma vida convertida. Meu irmão, nós aprendemos assim errado. Olha, irmão, não julga. Quem julga é o Senhor. Isso é a maior mentira, é igual uns memes aí. É a maior mentira que te ensinaram. A Bíblia fala que crentes devem julgar todas as coisas, que nós temos a mente de Cristo. Mateus capítulo 7, João 7, 24, Coríntios nos ensinam sobre nós julgarmos. E julgarmos, sim, a vida daqueles que dizem que são discípulos de Jesus. Existe uma carta inteira, chamada Carta de 1 João, que vai mostrar os sinais daqueles que dizem nascer de novo. Então não adianta você ser um assíduo dizimista, não adianta você frequentar domingo a igreja, não adianta você ser de uma família de tradição na igreja, se você não vive como um convertido. Se você não vive de acordo com o que a Bíblia manda eu analisar você sobre os seus caminhos. Não adianta você dizer que é de Jesus se você não vive conforme Ele mandou. Então, viver diferente do caminho de morte do passado é a primeira marca de um convertido. Alguém que vivia nos seus pecados, abandona essa vida e vive o oposto. Saulo era um perseguidor, era um odioso da igreja, se torna o seu maior defensor. Esse é um sinal de uma vida convertida. Pessoas que aqui hoje viviam mergulhadas em pecados, mas por causa do verdadeiro encontro com Jesus, têm nojo do seu passado. E é inadmissível, gravem bem isso, você dizer para mim que é crente, ou para as pessoas da sua família que você é crente, é convertido, se você ainda vive os mesmos amores do seu passado. Você está se enganando, está enganando as pessoas ao seu redor, e você vai para o inferno, porque no céu só entra pessoas que se converteram ou que foram convertidas e que vivem de acordo com o Evangelho. O primeiro sinal é uma vida convertida, diferente dos caminhos de morte do passado. Outro sinal está no versículo 16. Porque agora o coração convertido tem outras prioridades na vida. Tem outros propósitos. Observa o apóstolo Paulo. O seu objetivo era acabar com a igreja. Mas no verso 17 Jesus fala, Saulo, você foi chamado para ser apóstolo, testemunha, ministro. Você agora vai pregar a minha palavra. Qual é o segundo sinal de uma vida convertida? É que as suas prioridades mudam. Minha prioridade agora é o Evangelho, é Cristo. Cristo é o bem mais precioso e minha última fonte de energia. Maior fonte de energia. Um outro sinal evidente num coração convertido é que ele é um coração que obedece à voz de Deus. Verso 19, Saulo, preste bem atenção, você vai pregar a minha palavra. Olha o que Saulo diz ao rei, rei, eu não fui desobediente à visão celestial, eu fui convertido a Deus e eu faço agora o que Ele manda, eu faço agora o que Ele quer, o meu eu já morreu, agora eu vivo para o Senhor. Por isso que um coração convertido, ele obedece o comando do Evangelho. Ele passa a viver aquilo que Deus planeja para ele, porque ele é um coração entregue ao Senhor. E por fim, meus irmãos, um coração convertido é um coração repleto de adoração pela graça salvadora. Você vai observar o final da vida desse cara aqui. Lá na segunda carta ao Timóteo, nós não vamos ler porque eu já passei do meu tempo. E lá no final da vida dele, Paulo está velho, abandonado, sofrido, castigado, lançado numa masmorra, esperando um julgamento como inimigo do Estado romano. Será executado de forma injusta, mas ele não murmura, ele não blasfema, ele não se arrepende, porque um sinal de um coração convertido é um sinal que deslumbra o tamanho do amor de Deus e consegue sempre ter uma palavra de gratidão pela salvação que chegou até nós. Por isso, eu termino essa breve reflexão de hoje, completando o que comecei pela manhã, levando você a perceber que a conversão de Saulo foi, sim, algo extremamente grandioso. E mesmo que, embora muitos aqui não passaram pela mesma experiência que ele, os mesmos elementos de conversão devem estar presentes na nossa vida. Uma coisa que nos liga ao apóstolo Paulo é que você pode não ter visto a luz do meio-dia, mas os mesmos elementos devem estar presentes na sua vida, se você é alguém que fala que foi convertido ao Senhor. Você deve ter passado pela mesma trajetória do seu coração. A narrativa de Saulo nos leva a observar a nossa própria caminhada, porque nesse exato momento em que você ouve essa mensagem, você pode estar a caminho de Damasco, preso nos teus pecados, obstinado com as coisas que você quer fazer, e Deus nesse exato momento quer te salvar. Ou, da mesma forma, você não percebeu que você e Saulo, e qualquer outro nome que você imagine hoje, como alguém improvável à salvação, estão no mesmo barco. E é inadmissível para um crente dizer assim: olha, eu não sou igual fulano, eu não sou igual Beltrano, porque nós somos todos imerecedores dessa graça que nos salvou. Mas se você foi alguém que, assim como eu, já foi humilhado por Jesus, já chamou pelo nome de Jesus e você ouviu Jesus te chamar, alguém que já foi regenerado, justificado, adotado e que vive uma vida de santificação, meu irmão, esteja certo que a obra que ele começou, ele vai concluir. Aqueles a quem ele converteu, ele há de glorificar para que moremos com ele por toda a eternidade. Aos que são crentes nessa noite, convertidos a Deus, agradeça ao Senhor pela salvação, porque assim como Saulo, nós fomos salvos pela graça. Que Deus te abençoe. Vamos orar.